satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700, na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, programa Plug 700 de hoje.
Número 166.
Número 166. E lembrando sempre que o nosso endereço de e-mail é o info@radioeldorado.com.br. Para esse endereço você deve mandar suas dúvidas, suas dicas, as respostas, né, as dúvidas que outros ouvintes eventualmente tenham feito e a gente tenha apenas lançado a dúvida no ar. Enfim, nesse endereço, não se esquecendo também de que no assunto, no campo assunto do seu e-mail, né, que será endereçado ao info@radioeldorado.com.br, você deve escrever o nome do programa, ou seja, Plug 700. Além, claro, do assunto propriamente dito. Porque, dessa forma, eu ou o Pier Luigi podemos, de uma maneira mais ágil, né, fazer uma triagem dos spams, né, aqueles que não são ou não são identificados pela palavra Plug 700, a gente assume que sejam e-mails não de ouvintes, né?
Tentando nos fazer emagrecer dormindo. Agora,
exatamente.
Na realidade, o nosso site pessoal, extremamente desorganizado, é www.intermatica.org. Esse org, O-R-G, está no lugar de organização, ou seja, é a suprema ironia.
Exato.
A respeito do nosso site. Tarcísio, a Vivian mora numa fazenda.
Que ótimo.
Certo.
Que inveja. Boa inveja, mas...
Ela mora numa fazenda e ela tem uma internet GPRS Edge. Ou seja, o PC dela está conectado à internet através de um celular.
Certo.
Mas ela está enfrentando um problema. Ela não consegue usar o som das caixinhas justamente porque o celular está dando muita interferência.
Ah, entendo.
Porque fica muito perto e fica o tempo todo ligado, né?
É um sinal de radiofrequência, né, que acaba interferindo
no celular. O celular, no fundo, o que que é? É um rádio transmissor receptor.
Exato.
Aquele chamado, como é, dual, eles usam um termo, né?
É o full duplex.
Full duplex,
isso. Full duplex.
Full duplex.
Isso.
Então, é só que é de baixíssima potência, porque é justamente para delimitar dentro da célula, por isso que chama celular, dentro daquele pequeno alcance da antena. O grande problema é que a potência dele é pequena em termos de radiotransmissão para chegar até a antena, mas para chegar até a caixinha de som que fica a alguns centímetros. Eu, por exemplo, descubro que o meu celular começa a tocar quando a tela do meu computador começa a tremer.
Sim.
Todo mundo
já dá esse tipo de
interferência. Uhum. E ela gostaria muito de usar o Skype ou algum outro sistema de transmissão de voz via internet.
Certo.
Agora, ela quer saber como é que ela poderia fazer isso. Olha, Vivian, eu não sei, mas eu acho que talvez se você, em vez de usar as caixinhas de som, você conectar fone de ouvido.
Eu acredito que
talvez
a coisa
você consiga
melhorar
bem e até. Fica até mais fácil para você se comunicar via internet.
E depois, né, tem outra história. Eu não sei se é a proximidade do aparelho celular que deve estar causando esse tipo de interferência, ou é o fato da conexão vir via celular que acaba causando a interferência. Se for a proximidade, uma alternativa seria na hora que você efetuar a conexão. A conexão é feita através do próprio celular, então imagino que seja wireless, sem fio.
Sim, ela mora numa fazenda, ela não tem...
Então não sei se é a proximidade do celular, talvez colocar o celular um pouco mais longe, não sei. É uma questão de fazer algumas experiências, mas acho que essa sugestão do Pierluigi de usar um fone de ouvido no lugar das caixinhas talvez seja interessante, porque a interferência ela é feita e captada diretamente pelo alto-falante. O alto-falante ele funciona como captador. A gente já deve ter observado, muitas vezes quando a gente está quantas e quantas vezes num aparelho de som, às vezes até você liga e com o som todo baixo, você escuta uma musiquinha de fundo, que é alguma interferência, às vezes até de uma rádio pirata, ele está captando.
Mas só para ter uma ideia, na Paulista, na Avenida Paulista, onde tem aquela verdadeira floresta de antenas retransmissoras, que é o espigão da Paulista, na Avenida Paulista eu já cheguei a sintonizar alguma emissora, num gravador, que não tinha rádio, só tinha o gravador de fita cassete, e sintonizava uma emissora.
Ele pega pela cabeça de leitura e gravação.
É uma ressonância, é uma ressonância.
A cabeça magnética, né? Aqueles antigos toca-discos, né? Antes do advento do CD, né? Do CD de áudio digital, os antigos toca-discos, que tocavam os famosos bolachões, discos de vinis, eles tinham cápsulas. A agulha era acoplada a uma cápsula e era muito frequente também a cápsula de um toca-disco fazer a recepção de rádio. Né? Então muitas vezes você ouvia a rádio pela cápsula do toca-disco.
Agora, por falar em ouvir, o Mauro Koch aqui nos dá uma dica extremamente interessante. Antes, para que o ouvinte entenda o que o Mauro tá tentando transmitir para nós, eu diria o seguinte: pegue um bom músico, dê uma partitura a ele e peça para ele tocar uma música. Provavelmente ele vai conseguir. Uhum. Agora, pegue o mesmo bom músico, faça ele ouvir a música e peça para ele escrever a partitura. Raros são aqueles que conseguem fazer essa tarefa, tá certo? Então, na realidade, a grande diferença que existe entre você ter um MP3 ou WAV, que é a mesma coisa, só que MP3 é um WAV compactado, e você tem um arquivo de música MIDI, exatamente a mesma coisa. O MIDI é a partitura. Então você dá ao computador o arquivo MIDI, e ele executa, lê a partitura e executa a música.
Exato.
Agora, se você der ao computador o WAV ou o MP3, ouça aí e me gere a partitura, não é qualquer um que consegue. Então, o Mauro dá a dica de três sites, que depois nós vamos colocar lá no www.intermatica.org, para justamente responder a dúvida de um ouvinte que queria transformar
som
MP3 em MIDI.
Em MIDI, exato. Porque o contrário é relativamente fácil, né? Há vários pequenos aplicativos que fazem isso. Eu ainda não consegui achar nenhum gratuito. Mas
não tem, né?
Mas há alguns que fazem isso, transformar o arquivo MIDI em
WAV.
Em som.
Quer dizer, no fundo.
Em som wave, né? Quer dizer, WAV ou MP3 até. Então você pode pegar aquele monte de arquivo MIDI que você certa vez já colecionou e a partir de então começar a escutar no carro.
Agora, né? Se você tiver paciência, digamos assim, dispõe de tempo, não precisa nem de um software. Você faz o teu computador tocar o MIDI e ao mesmo tempo você põe no canal de saída, você grava aquele som que o computador já está tocando, já está gerando.
Exato.
Você grava na forma WAV, depois compacta para MP3 e ponto final.
É, agora, o contrário é que é complicado, né? Porque a Piruidi está falando isso, é pegar um arquivo que esteja no formato MP3 ou WAV e transformá-lo em arquivo MIDI. E são exatamente as dicas que o Mauro Koch está dando aqui. São três sites. Eu também acho que isso, em um nível profissional não há nenhum que faça isso gratuitamente, não, né, Peruid? Pelo menos aplicativos não, talvez o site sim. Um deles é o harmonicbeats.com. Lá você encontra um aplicativozinho que chama Wave to MIDI 2.2. É um arquivo que analisa o arquivo fonte de áudio e aí ele tenta achar as notas musicais para gerar, tenta achar, veja bem, o verbo utilizado, né? Tenta achar as notas musicais para gerar o arquivo MIDI.
É claro que se teu arquivo WAV, teu arquivo de música, for um solo de flauta doce, aí é a coisa mais fácil do mundo, porque você tem uma sequência de notas puras, uma atrás da outra, e o software consegue identificar. Agora, se você tem uma orquestra sinfônica,
fica
pelo amor de Deus.
Né? O outro é o IntelliScore. É
que se propõe, já entrei nesse site.
É IntelliScore Polyphonic MP3 and Wave to MIDI Converter 5.1. Nossa, o tamanho do programa. Se ele for tão bom quanto é extenso o nome dele, né? Ele deve ser excelente mesmo. Bom, esse está disponível no www.intelliscore.net. E tem mais uma opção, dizer que pode ser encontrada no www.reconisoft. Esse Reconisoft é R-E-C-O-G-N-I. E aí você emenda a palavra soft.com. É o Solo Explorer. Tá? Então são três dicas aí de três programas aplicativos.
É, mas depois a gente coloca.
Depois a gente dá uma checada. Aí. Agora, Peluide, por falar em sons no formato MP3, vou te fazer uma pergunta que aparentemente não tem nada a ver com som. Uma pergunta sobre livros. Qual é o livro mais vendido, mais lido até hoje em toda a história da humanidade.
É, com certeza a Bíblia, né?
A Bíblia.
A Bíblia. Né?
E a Bíblia é interessante porque você até encontra na internet várias, várias versões digitais da Bíblia, né, para serem lidas. Mas o mais interessante é que também dá para encontrar a Bíblia no formato MP3.
Ah, sim, a Bíblia falada.
A Bíblia falada, é. Narrada, né, na realidade.
É.
São 1189 capítulos ao todo que a Bíblia tem. Né? A Bíblia é dividida, como todos devem saber, no Novo, no Antigo e no Novo Testamento. O Novo Testamento composto de, parece que, 39 livros,
uhum.
né? Cada livro com seus capítulos. E depois vem o Novo Testamento com mais 27
Isso.
livros, uma coisa assim. E você tem, para todos os capítulos da Bíblia, nesse site que eu vou falar, o arquivo da locução em MP3.
Qual é o site?
O site, ele é, deixa eu lembrar aqui, é archivefamilyradio.org. Então eu vou soletrar, tá? É archive, na realidade, a primeira palavra do site, archive,
com CH,
ponto, family radio. Esse family radio é a palavra family,
com Y no final,
é, family, né, com Y no final, emendada com a palavra rádio. Então fica family radio, com Y, né, ponto org, exatamente como o nosso site, que é ponto org também. Aí você digita um barra MP3, porque aí você já cai numa pasta. Inclusive, não é nem um site, você vai ter ali o formato de pastas mesmo, com só os links para essas pastas.
Você gravou alguma dessas?
Gravei.
Você gravou agora, em italiano? Tem italiano?
Nessa pasta, se você clicar, então...
Só em inglês?
Não, tem várias línguas. Esse que é o detalhe interessante. Então você pode obter a língua, ou melhor, a Bíblia, toda ela em português, toda ela narrada em português, né? Agora atenção, são 1189 arquivos para cada versão, tá? Portanto, um arquivo para cada capítulo da Bíblia, né? E portanto você vai ter aí, se quiser baixar toda a Bíblia para o seu computador, um trabalho meio danado. Mas é possível. Se em cada arquivo correspondente a um capítulo, você clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção
salvar
link como, né, ou salvar destino como, depende do browser que você está usando, você salva o formato MP3, claro que é bom você já ir organizando no formato de pastas para não se perder. 1189.
Você ganha o paraíso com isso.
Eu acho que sim, né? Quer dizer, mas vale a pena, porque, veja, com esses arquivos em formato MP3, você pode, por exemplo, gravar um CD e ouvir a Bíblia no carro, se você não tem tempo de ler a Bíblia.
Ou para o deficiente visual.
Ou para o deficiente visual é excelente. Agora, o interessante é que você tem... Tem italiano, tem espanhol, tem português, tem chinês, russo, em árabe. A Bíblia em árabe é muito engraçada, porque dá um som... Porque não parece de Bíblia, parece de Alcorão, né? Uma coisa bem diferente. Agora, inclusive tem algumas particularidades envolvendo a narração, né? Então, se por exemplo, pegar aqui o capítulo 1, Gênesis do capítulo 1, em italiano. Vou soltar aqui.
Gênesis, capítulo 1. Nel principio il Dio creò i cieli e la terra era informe, vuota, e le tenebre coprivano la faccia.
Bom, já deu para ter uma ideia, né?
Esse cara, inclusive, é toscano.
É toscano.
Bem-vindos a este tempo tão especial, onde vamos a compartir a leitura da palavra de Deus. Les invito a que busquem em suas Bíblias o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Comenzaremos la lectura en el capítulo primero. Génesis, capítulo primero.
Arri, comenzó ahora.
Ahora comenzó.
En el principio creó Dios los cielos y
la tierra. Eso es para mostrar la diferencia de estilos, ¿no?
El español es mucho más prolixo.
Ele demora un poco más, ¿no? Para entrar no asunto, vamos dizer así, ¿no? Mas é bastante interesante.
Interessante.
Bastante interessante y vale a pena, claro, você... que quer ter a Bíblia aí no formato MP3, obviamente, começar baixando em português, né? E depois até com, vamos dizer, com um nível de curiosidade, baixar alguns capítulos da Bíblia em outros idiomas, para perceber o estilo narrativo como muda, né? É bastante interessante. Então, repetindo, olha, o site no qual você pode obter a Bíblia inteirinha, né? Narrada. Inclusive, eu cheguei a fazer uma conta, viu, para dar uma coisa aproximada, em português, por exemplo, dá uma coisa mais ou menos umas 100 horas de narração.
É sim, mas é lógico. Inteiro. Pega um livro do tamanho da Bíblia, começa a ler.
Exatamente, dá umas 100 horas de narração. É, repetindo então, é o archive.familyradio, esse family com Y, né? .org/mp3. Mas de qualquer forma, para deixar bem registrado, nós vamos colocar isso num infodrop.
Vamos, com certeza.
Para que fique mais fácil do ouvinte depois poder acessar lá no site de Intermática.
Por falar em infodrops, tem uma dica interessante, rapidamente, do Abílio, que é o www.timeanddate.com.
Bárbaro esse site. Bárbaro, eu entrei lá, bárbaro. É muito legal. Inclusive, fazendo agora um paralelo, assim como esse site tem a Bíblia narrada em vários portugueses, nos seus correspondentes estilos, né, os vários idiomas e tudo mais, eu notei uma coisa bastante interessante. Nesse site, Time and Date, ele tem várias ferramentas envolvendo medida de tempo, medida, fusos horários e calendários. E na parte de calendários, você pode obter em qualquer língua, qualquer calendário de qualquer ano
e de qualquer país.
De qualquer país, né? E envolvendo o quê? Principalmente, isso que eu achei interessante, as datas dos feriados fixos e móveis daquele país.
É?
Então, na hora que você pede, por exemplo, o calendário do Brasil, né? De 2007, mês de junho, vai aparecer lá o feriado de Corpus Christi e tudo mais. Aí você já pede.
Teve um aluno que me perguntou, professor, vai ter aula no habeas corpus?
No habeas corpus,
tá, falei, olha, se você impetrar uma liminar, talvez você consiga um mandato de segurança para ter aula. Agora, no Corpus Christi não vai ter aula.
Tá certo. Tá bom, depois dessa a gente vai para um intervalo. Você já deu o site, o Time and Date?
Time and Date. É www.timeanddate.com.
Tá certo.
Time
and Date. Segura aí, a gente já volta com o terceiro bloco.
Se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Vários ouvintes do Plug 700 ainda têm a famosa conexão discada e muitos deles usam o modem da marca Motorola, é uma marca bastante divulgada. E tem dificuldade em reinstalar o driver. Outros ouvintes, ouvindo essas dúvidas que foram lançadas ao ar, vários deles mandaram o seguinte endereço: www.motorola.com/softmodem/driver.htm. E lá você vai encontrar o drive necessário para acionar o seu modem novamente. Se você quiser achar um link direto para essa localização, você vai em www.intermatica.org e procura o Infodrops número 251-251. Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.